No Brasil existem 40 milhões de analfabetos. Podia não ter nenhum, porque existe um método simples, direto e barato, capaz de alfabetizar uma pessoa em pouco mais de um mês. Este método foi inventado pelo brasileiro Paulo Freire, há mais de 30 anos. Desde a primeira experiência com trabalhadores rurais em Angicos, Rio Grande do Norte, que o método Paulo Freire mostrou resultados e eficiência impecáveis. Desde então, o método Paulo Freire vem sendo adotado em diversas partes do mundo. E o que fizeram com Paulo Freire no Brasil? Ele foi preso após o golpe militar de 64, perseguido e obrigado a viver no exílio. Apesar de ter voltado após a anistia, mesmo tendo sido secretário de Educação do governo da prefeita Erundina em São Paulo, ele continua sendo mais reconhecido, homenageado e respeitado no exterior do que no seu próprio país. Ele estava a caminho de Harvard para dar um curso quando nós o pegamos para esta entrevista. Ela foi feita na Ireland House, um centro de cultura da Universidade de Nova York, que abriu as portas para nós com a maior boa vontade, porque o entrevistado era o mitológico educador Paulo Freire. É esse brasileiro extraordinário que o Milênio apresenta agora. Como surgiu o método Paulo Freire de alfabetização?
Eu talvez pudesse dizer a você e a quem nos vê e ouve, que essa questão do meu trabalho no campo da alfabetização de adultos e simultaneamente no campo da educação em geral, tem uma origem muito remota. Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que a minha relação com meus pais, por testemunho de meus pais, a exemplaridade com que eles foram educadores de mim e dos outros filhos e irmãos meus, isso me marcou enormemente. E do ponto de vista da tarefa de ensinar, é algo também que na infância aparecia como, no mínimo, uma boa curiosidade diante do mundo. Quer dizer, as crianças, de modo geral, são curiosas, mas eu tive uma especial curiosidade em saber coisas e em querer aprender. Eu acho que aí está uma remota razão. Já na mocidade, eu acho que o que mais me tocou para que eu buscasse, para que eu pesquisasse algo, foi o que me parecia uma profunda injustiça e uma imensa ofensa aos adultos que, não tendo tido oportunidade de estudar enquanto crianças, chegaram à maturidade sem o comando da palavra escrita. Isso me parecia, como me parece, um absurdo. Quer dizer, é uma espécie de pilhagem. Não é? É como se o mundo que lê pilhasse o mundo que não lê do direito e da possibilidade de ler. Quer dizer, a alfabetização, o analfabetismo, no fundo, esconde uma proibição, que é uma proibição de classe social.
Dessa razão ética e dessa razão política é que teria vindo a sua paixão por ensinar?
Exato. Eu não tenho dúvida nenhuma de que eu não posso ser entendido fora de uma compreensão da ética em mim e da política em mim. Eu acho que nenhum educador, nenhum pensador da educação está afastado disso. Quer dizer, a educação, enquanto formação humana, é um esforço indiscutivelmente ético e estético. Quer dizer, não há como separar também a decência da boniteza. Entende? Quer dizer, a educação, enquanto busca de boniteza, necessariamente procura a decência também, a decência do ser. E a natureza política dela, da educação, nos inviabiliza de ser neutros. Quer dizer, você tem que, no fundo, ter uma opção. Você tem que ter uma escolha e depois brigar pela sua escolha, brigar pelo seu sonho. Então, o meu primeiro ponto de partida era essa convicção de que, afinal, e não só em alfabetização, a educação implica uma certa convivência ou uma relação que não pode ser rompida entre o conteúdo que se pretende ensinar e a experiência social e cultural que tem que ver com a identidade cultural, com os anseios, com os medos, com as frustrações do educando e não do educador. Entende? Isso não significa, inclusive, que o educador não possa e não tenha o direito de falar também de suas preferências culturais. Mas o que ele não pode é fazer o trabalho educativo a partir de suas preferências culturais, quando, sobretudo, o que ocorre é uma diferença de classe social entre o educador e o educando. Nem sempre, mas quase sempre. Então, esse era um ponto de vista. Primeiro. Um segundo ponto de vista, uma segunda certeza até, mais do que um ponto de vista que eu tinha e tenho e continuo tendo, é a de que, no caso da alfabetização, por exemplo, a alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Mas o que eu quero dizer é que o exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. Eu costumo, inclusive, usando um jogo verbal, eu costumo dizer que você só aprende quando você apreende a razão de ser do objeto que você aprende. Entende? Quer dizer, então, aprender é uma experiência de quem cria, e não uma experiência de quem é teleguiado. Entende? Quer dizer, então a minha crítica ao que eu chamei de bancarismo na educação, que é exatamente essa prática educativa em que o professor deposita, é como se o professor abrisse a cabeça do educando e metesse lá dentro os pacotes de conteúdos. E isso é uma inconsistência, isso não tem sentido. Então, eu defendia por isso mesmo, então, o direito que o alfabetizando tinha e tem de fazer parte da criação da sua capacidade de ler e de escrever. Uma outra coisa, para terminar essa pergunta, era a certeza que eu tinha e continuo tendo de que a prática ensinante e a prática de aprender, da aprendizagem, são práticas que se dão num clima que deve necessariamente ser um clima de boniteza, quer dizer, e de alegria. Você imagine, uma das coisas mais tristes era a concepção clássica de uma escola severa, austera,
punidora, em que
punir se apresentava como sendo o caminho sine qua para a formação do educando. Obviamente que eu não estou aqui defendendo uma pedagogia licenciosa, uma pedagogia espontaneísta, de jeito nenhum. Eu estou absolutamente convencido de que a liberdade não cresce nem se constitui sem limites. Quer dizer, ela tem, inclusive, o grande problema da liberdade é como assumir os limites eticamente e não como assumir com medo da autoridade. Quer dizer, o pai que grita e esperneia e que tem um filho silenciado não é o pai que convence, que discute e que tem um filho silencioso. Entende? Quer dizer, o que eu quero é um filho que saiba assumir o silêncio e não um filho que viva silenciado. Entende? E isso exige o respeito ético dos limites. Mas eu estava certo, e continuo hoje, de que a escola com que eu sonhava era uma escola de alegria, uma escola de festa, mas também, e necessariamente, uma escola de rigor, de seriedade científica, etc.
O senhor disse, usou a expressão, filho silenciado. Me parece uma metáfora interessante para falar do que se passou com o Brasil em 1964, quando nós tivemos o golpe militar. O que aconteceu especificamente com o senhor a partir do golpe militar de 64?
Exato, eu fui silenciado. Agora, obviamente, quer dizer, o país foi silenciado. E o que é incrível, não são essas contradições que se dão na história. Afinal de contas, os militares silenciaram a sociedade civil brasileira em nome da fala da sociedade brasileira, quer dizer, em nome do discurso, não, em nome do direito de voz, de ter voz. Quer dizer, os militares se fundavam na comunistização do mundo. Quando eu me lembro disso, eu me lembro que eu fui apontado com o processo todo de alfabetização no país, o movimento que eu coordenava, eu fui apontado como o bolchevizador e o anticristo. Quer dizer, é uma coisa de um imenso ridículo, sobretudo quando você pensa que isso foi em 64. Se disse isso em 64, é velho demais. Esse discurso é atrasado demais, é medieval, entende? Eu hoje acho que o Brasil não tem condições, não tem condições para golpes. Não, não só o Brasil, mas sobretudo o Brasil na América Latina. Mas acho também que a sociedade civil precisa ficar atenta, desperta, com relação a um indiscutível poder do executivo brasileiro. Entendeu? Quer dizer, o chamado governar por decretos, quase, não conheço. Como é que se chama aquilo? Medidas provisórias. É uma quantidade que não se acaba. Nunca a provisoriedade ficou tão efetiva. Entende? Quer dizer, eu acho que isso é uma ofensa também à democracia, mas isso, no fundo, isso é um vestígio do autoritarismo, de que o presidente não escapa como brasileiro. Entende? Quer dizer, eu acho que daí a necessidade para mim a vigilância que um educador e, portanto, um político democrático, de opção democrática, coerente com a sua opção, daí a necessidade da vigilância no sentido de buscar a coerência. Quer dizer, não é possível fazer o discurso da democracia e usar tanta coisa antidemocrática. Quer dizer, você não pode ter uma prática antidemocrática para selar o seu discurso democrático.
Mas em 64, o senhor foi preso. Eu não sei se chegou a ser torturado.
Não. Eu acho que fui torturado, entende? Quer dizer, todos nós fomos. Porque, no fundo, eu, por exemplo, quando eu me lembro de que eu fui posto num xadrez.
O senhor foi preso em Recife?
Em Recife. Eu fui posto numa cela de um quartel do Exército em Olinda, que eu te confesso, inclusive, que quando o oficial mandou abrir a porta e eu entrei, eu confesso aqui a você e a quem nos vê e ouve que eu tomei um susto. Não? Eu tomei um susto porque eu não imaginava que em 1964, portanto, duas décadas, ou quase três, antes de terminar o milênio, houvesse ainda uma prisão para gente como aquela. Eu pensei que não havia mais aquilo. E o que é triste é que eu acho que ainda continua a haver. Quer dizer, afinal de contas, me puseram numa cela que tinha 1,70 m, que é exatamente o que eu tenho, de fundo, por 60 de largura. Eu te confesso, eu acho isso uma ofensa à dignidade humana. Entende? Eu faria até agora, através de vocês, um apelo ao poder que nos ouça não importa que seja civil ou militar, que acabe com isso. Quer dizer, vamos ser gente, vamos ser gente. E não bicho bravo. Porque, vê bem, a gente briga pelos direitos dos animais e a gente briga com certeza, com legitimidade, na defesa dos outros animais. Não é possível que no nosso mundo, na dimensão da existência, você ainda mantenha prisões desse tipo.
Nessa cela, em Olinda, quanto tempo o senhor ficou?
Eu passei 3 dias nessa... Né? Mas te confesso, não. Olha, uma coisa estranha que eu vou te dizer. Aprendi algumas coisas, por exemplo, aprendi o valor da paciência. Quer dizer, não de uma paciência de silenciados, mas de uma paciência silenciosa, de uma paciência que permuta com a impaciência. Quer dizer, aprendi também...
Não seria a paciência da resistência?
A resistência, não? A necessidade existencial de resistir. E por isso mesmo, eu aprendi, por exemplo, na minha experiência de preso, eu aprendi quanto a obediência, às vezes, a obediência do silenciado, não? Que não é ética, mas quanto, às vezes, essa paciência, essa obediência do silenciado é uma resistência do silenciado. Quer dizer, eu me lembrava, por exemplo, de como deveria ter sido duro o escravo, não, levando pancadas violentas, açoites, preso, amarrado no tronco e obedecendo tanto quanto podia. E a obediência passou a ser uma resistência na medida em que, obedecendo mesmo absurdamente, salvava a vida. E preservar a vida para quem precisa de brigar para decentizar o mundo é fundamental. Eu digo no último livro que acaba de sair no Brasil, eu digo que... Não é esse. O último livro chama-se Pedagogia da Autonomia. E esse acaba de sair aqui. E eu digo que o homem e a mulher, através da história, viraram capazes de eticizar o mundo. Quer dizer, não havia como continuar sendo homem e mulher sem ética. E precisamente, ou somente porque somos nós os viabilizadores da ética ou da eticização do mundo, nós somos também capazes de transgredir a ética. Quer dizer, você, por exemplo, você nunca ouviu falar que tigres africanos tenham sacudido bombas em cidades de tigres asiáticos. Nunca se ouviu falar na história que uma família de leões tenha covardemente matado membros de outra família e à noite tenham ido a família levar o seu pêsame. A gente faz isso. Entende? Quer dizer, nós fazemos isso. Para mim, então, uma das brigas que a gente deve dar enquanto estiver no mundo e com o mundo e com os outros, é exatamente diminuir a possibilidade de transgredir a ética. Portanto, de assumir eticamente, de tal forma, a ética que você diminua a possibilidade de deseticizar o mundo. Portanto, de evitar as transgressões. Você veja como o mundo todo, não é só o Brasil, mas no nosso caso particular, quer dizer, como a sem-vergonhice se democratizou de maneira extraordinária no país. E é preciso, a sociedade precisa voltar, é preciso que se perceba no Brasil que a impunidade vai se acabar. Entende? Porque com a impunidade você não restaura a ética, não creio. Só com discurso não faz. Entende? Quer dizer, eu acho que essas coisas, que no fundo são valores, precisam ser tomadas muito a sério hoje pelos políticos que são educadores e pelos educadores que também são políticos. Quer dizer, não é possível esquecer isso. A ética que está campeando no mundo é a ética do mercado. E essa é uma ética malvada e perversa. Absolutamente perversa. É uma ética deseticizante. E a gente precisa lutar pela ética universal do ser humano. Quer dizer, a ética que corresponde a uma natureza humana que se vem social e historicamente constituindo através dos tempos.
A entrevista com Paulo Freire foi tão extraordinária que, pela primeira vez, uma edição do Milênio vai ter continuação. A segunda parte da entrevista com Paulo Freire será apresentada semana que vem. Até lá.